estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, está aí o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, um tema muito recorrente nas casas espíritas. Então tá aí, hoje eu recebendo aqui com muito carinho o Afonso Roberto Dias Coelho, que é atuante tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Obreiros da Caridade de Santo André. O Afonso, conta pra gente se tem algum tipo de perigo no Evangelho no Lar. Por exemplo, no momento que está fazendo Evangelho no Lar, os espíritos inferiores, aqueles espíritos ainda rebeldes e tal, podem chegar lá, se aproximar daquela família e perturbar, começar a querer bagunçar lá o coreto lá?
Poder pode, mas se você estiver em vibração positiva, dificilmente eles vão conseguir atacar isso. O propósito do Evangelho no Lar é uma proposta elevada, é uma proposta de amor, é uma proposta de carinho, é uma proposta de estudo. Espíritos menos elevados, eles não têm interesse nesse tipo de coisa. É lógico, eles se aproximam se alguns do ambiente estiverem em vibrações baixas, em vibrações não com o propósito de estudar. Então, eventualmente, podem ter a participação. É difícil, mas pode ocorrer sim.
Muito bom. O Afonso, conta pra gente uma coisa. É muito comum, no momento de fazer o Evangelho no Lar, algumas pessoas falam assim, olha, tem aqui um espírito chegando, aquelas pessoas mais místicas, né? Mais assim, voltadas para o clima espiritual ali, místico, né? Tem espírito aqui por perto, quer dar uma passagem, quer dar uma mensagem. Tem alguns médiuns que são presentes que sentem isso, até é natural isso, né? Mas pode acontecer manifestações mediúnicas, deve acontecer manifestações mediúnicas durante o Evangelho no Lar?
Nunca, não devem. Se isso ocorrer, significa uma coisa. Nós precisamos levar esse nosso irmão a uma casa espírita em que tem um curso de médios sério e ele fazer esse curso de médios, porque isso chama-se disciplina. Nós não podemos dar passividade para espíritos dentro do nosso lar, porque é um momento de estudo. Não é um momento, não é um trabalho espírita. Trabalho espírita se realiza, incorporações se realizam dentro da casa espírita, com um grupo preparado para isso. Não pode ser feito dentro do lar, num momento de Evangelho no Lar. Essas pessoas precisam de estudo.
Hélio Della Noce. Hélio, conta uma coisa para a gente. Essa questão do Evangelho no Lar, como o próprio Afonso está colocando, as pessoas, os médiuns que estão lá, que querem dar passagem, etc., tem médiuns que chegam ao ponto de querer dar passe nas pessoas durante o Evangelho no Lar, etc. Qual é o problema que tem, Hélio, de se fazer isso no momento que está acontecendo o Evangelho no Lar? Não é o momento ali religioso, etc., né? Então, espera acabar o Evangelho e aí faz isso, aí começa a dar passe nas pessoas?
Não, como o Afonso bem disse, né? Eu acho que passe, comunicações mediúnicas, é no centro, né? Isso aí tem... Houve um tempo, há muitos anos atrás, que não existia tantos centros assim e as reuniões mediúnicas se realizavam nas casas, né? As pessoas faziam nas suas próprias casas porque não existiam centros para isto, né? Eu mesmo nasci dentro do centro porque a minha casa era um centro, né? Eu nasci literalmente dentro do centro. Mas isso hoje não é mais usual, né? Porque não é bom para a casa e não é o local adequado, vamos melhor dizer. Então, isso tem que ser feito no centro. Não tem nenhum motivo para essas coisas acontecerem ali, sabe? Se você tiver uma emergência, no caso do passe especificamente, uma emergência, que você tem que aplicar o passe numa pessoa, numa emergência, e você tiver que fazer isso um dia, mesmo fora do Evangelho do Lar, você até pode fazer. Mas imediatamente essa pessoa tem que ser encaminhada para o centro, porque senão, se essa emergência virar rotina, não é mais emergência, né? Quer dizer, toda vez a pessoa aparecer lá, você pode me dar um passezinho aí e tal, né? Aí isso não é natural, não é bom para a casa, porque ali não é, esse não é o objetivo do lar. como disse o Afonso, é local de estudo. Você tem que estudar, se preparar até para não precisar dessas coisas, né? Fala, Sérgio.
E tem o detalhe que, se você não toma cuidado, né, Hélio, você acaba transformando essa reunião, que, como você e o Afonso já disseram, que é uma reunião de estudo, é uma reunião de reflexão, você acaba transformando num ritual. E o Evangelho no Lar tem que ser tudo menos um ritual. É uma oportunidade de congraçamento da família, da reunião entre espíritos encarnados e desencarnados, uma oportunidade de estudo, de reflexão, mas nunca, jamais, em tempo algum, um ritual ou mesmo um trabalho espírita. O trabalho espírita, o passe, a comunicação mediúnica, qualquer outra coisa, tem que ser feito no centro espírita, não dentro da casa. Aquele momento no lar é aquele momento que é uma oportunidade, muitas vezes a única durante a semana, que a gente tem de sentar, estar com os nossos entes queridos e, sabe, relaxar um pouco, conversar um pouquinho sobre Jesus, refletir um pouquinho a respeito das nossas atitudes, refletir um pouquinho a respeito da nossa situação espiritual. Então, se você começa a desviar um pouquinho desse objetivo, você começa a desvirtuar também qual é o grande objetivo dessa reunião familiar.
Perfeito. Afonso, conta uma coisa pra gente. Famílias grandes, tem famílias que são grandes. Você mesmo falou agora há pouco disso, né? Famílias que são grandes, numerosas, e nem todos podem estar presentes em alguns momentos. E tem pessoas também que não querem fazer, vou ficar sentado aí, fazendo oração, pessoas que não são simpatizantes das religiões, etc. Né? Se os familiares não quiserem participar, nós podemos fazer individualmente o Evangelho no Lar?
Claro que podemos. Não importa o que acontece. Você precisa ficar... Mesmo que seja sozinho, você faça o Evangelho no Lar. Se recolha a um local em que você possa estudar, ler o Evangelho, praticá-lo. Certamente esta energia vai envolvendo as outras pessoas de tal forma que no tempo deles, como minha esposa sempre diz, a Sônia sempre diz assim, no tempo de Jesus, não é no nosso tempo. No tempo de Jesus, essas pessoas serão envolvidas e passarão a participar do Evangelho.
Do Evangelho. Sérgio.
E mesmo que não passem a participar, é importante a pessoa que está disposta a fazer, ela fazer. Eu conheço um caso, e isso deve se repetir em muitas famílias, onde as pessoas têm religiões diferentes. Eu conheço o caso de uma moça que ela tem os pais de uma determinada religião e... Por serem um pouco fanatizados, por serem um pouco intolerantes, eles não aceitam que a moça faça essa reunião. Ora, ela não precisa brigar com ninguém, você não precisa brigar com ninguém, não tem a menor necessidade disso. Ela, naquele momento que ela julga adequado, que ela estabeleceu para ela, ela se recolhe no quarto dela e faz o evangelho sozinha, sem agredir ninguém, sem ofender as convicções de ninguém e sem criar nenhum atrito. Então o importante é isso, o importante é você estar disposto a fazer. Se o outro quer, ótimo, excelente, é bom para todo mundo. Se não quer, deixa, todo mundo tem o seu momento. No momento adequado as pessoas vão começar a entender a necessidade desse tipo de reunião.
O exemplo, né, Sérgio? O exemplo é tudo, viu, gente? Porque a diferença que você, quando você está fazendo uma coisa certa e aquilo é boa, as pessoas têm que perceber isso aí, né? Você tem que exteriorizar essa coisa. Então, quando você tem disciplina e a pessoa percebe que você tem aquela disciplina que você faz aqui, que você é uma pessoa que faz as coisas certas, que procura acertar em tudo que você faz, viver de uma forma harmônica com todos, se harmonizando, se interessando pelos outros, elas vão perceber, puxa vida, isso que ela faz deve ser bom, porque ela é boa, né? Sabe? Ela é boa, então isso deve ser bom. E aí as pessoas começam a se aproximar, né?
Essa transformação que a própria pessoa é vista pelos seus demais familiares, e essa transformação contagia os demais. O que não pode acontecer, como já foi dito antes, é servir de fazer o evangelho e encontrar palavras do evangelho que sirvam para o outro. Nunca servem para o outro, servem para nós, servem para a nossa vida.
Evangelho no Lar é o nosso tema hoje. O Haroldo lá de Itaquera ligando pra gente aqui. Haroldo, um abração pra você, viu? O Haroldo faz algumas perguntas aqui, mas são muito interessantes. Vamos separar aqui pra ficar mais fácil da gente entender. A gente consegue as coisas por muito rezar? E aí, Afonso, consegue as coisas por muito rezar? É a pergunta do Haroldo.
Nós conseguimos muitas coisas pelos nossos méritos. O muito rezar, se fosse assim, alguns irmãos aí que passam o dia rezando teriam conseguido tudo. Nós conseguimos os nossos méritos, por nossas ações, por nossas atitudes.
Então, ó, mérito e também obras, né? Como você está dizendo, né?
É, atitudes. É, as obras seriam as atitudes. Se eu não mover, não ser... Que adianta eu rezar muito e não ser caridoso? Que adianta eu rezar muito, mas eu quero um emprego, mas eu não saio atrás para procurar esse emprego? Eu quero muito conseguir alguma coisa, mas eu fico aqui parado porque eu estou só rezando? Não vou conseguir. Né?
O Afonso, a segunda pergunta do Haroldo é muito interessante, até porque nós não falamos disso ainda aqui. É, tem roteiro para realizar o Evangelho no Lar? E a pergunta dele, por que existe roteiro para realizar o Evangelho no Lar?
Quando você vai realizar uma viagem, você vai da sua casa ao trabalho. Qual o seu roteiro? Você vai trabalhar. Você tem que levantar, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café, se trocar, sair, e você sabe exatamente qual o roteiro que você vai saber para chegar ao seu trabalho, o caminho. O Evangelho no Lar não pode ser diferente. Eu posso começar pelas preces finais sem ter começado ter feito uma prece de abertura? Tenho que iniciar com uma prece de abertura. Vou fazer uma prece de abertura, vou envolver todo o ambiente, serenizar todas as pessoas que estão ali participando. Porque eu vim de um lugar, o outro veio de outro, eu estou com um pensamento, outro está com outro, então vou fazer uma prece de abertura. Então, por isso que ele tem um roteiro. Existe um roteiro, sim. Eu faço uma prece de abertura, eu faço vibrações. Há um momento das vibrações, há um momento da leitura. Eu faço uma leitura preferencialmente do Evangelho, e em seguida faço uma leitura de alguma obra, alguma coisa que evolua, todos ali presentes. Comentamos. Algumas pessoas gostam de comentar, outras não. É preferível que se comente o que se leu, até para que outra pessoa que tenha um entendimento diferente do meu possa compartilhar conosco. Talvez o entendimento daquela pessoa mais simples ou mais elevada me ajude no meu dia a dia, me faça modificar o meu modo de enxergar as coisas. E finalmente eu faço um encerramento, um agradecimento. Sem esquecer que nós não falamos em nenhum momento, Turiba, até agora, da água fluidificada ou magnetizada. Se quiser colocar um corpinho de água, pode colocar. É importante, sim.
Tá bom. Sérgio?
Veja que o Afonso, ele colocou muito bem qual é esse roteiro. E é um negócio muito simples. Uma prece de abertura, leituras e comentários e uma prece de encerramento. É só isso. Por que que eu digo isso? Porque existem lugares por aí, eu já cheguei a ver, inclusive, folhetos que tem todo um roteiro de uma série de coisas que você tem que fazer. É muito natural. O ser humano, ele tem a tendência de ritualizar as coisas. E tem muita gente que ritualiza o próprio Evangelho no Lar. Eu já escutei de espírita dizendo que a pessoa tem que estar adequadamente vestida para fazer o Evangelho no Lar. Olha, eu faço meu Evangelho no Lar aos sábados à noite, e normalmente eu faço de pijamas, porque na hora que eu já tomei o meu banho, sabe, já estou tranquilo, estou
descontraído.
Então, a gente precisa ter essa noção, que o roteiro é isso, uma prece de abertura, os comentários e uma prece de encerramento. É só isso. Qualquer outra coisa é absolutamente desnecessário, porque não é esse o objetivo da coisa. O objetivo da coisa é realmente o estudo, a reflexão.
Perfeito. Hélio Della Noce. Hélio, que benefícios, que resultados... podem esperar as famílias que praticam o Evangelho no Lar? Proteção, doenças, que benefícios? Aliás, você tem uma história importante para contar para a gente sobre o Evangelho no Lar, que você sempre conta aqui, viu, Hélio? O Hélio é o nosso Forrest Gump, né, Sérgio? Contador de histórias aqui.
Então, os benefícios, eles são visíveis, viu? As pessoas percebem claramente. Se você nunca fez, você comece a fazer e você vai perceber que depois da terceira, quarta... ou quinta vez que você fizer, você vai ver grandes mudanças no ambiente. O ambiente muda completamente para melhor. Fica mais harmonioso, as pessoas ficam melhores e as coisas andam melhor para todos. Os benefícios são palpáveis, viu? São visíveis, são perceptíveis, quase que a olho nu, porque você percebe a mudança nas pessoas, no entorno, no dia a dia, sabe? É só fazer para ver. E às vezes a pessoa, quando está fazendo há muito tempo, aquilo se torna normal, ela acha que não precisa fazer mais, né? ela para de fazer, aí ela percebe também, né? Porque o negócio, começam as brigas novamente, começam a coisa ficar ruim outra vez, aí ele vai no centro, vai procurar, puxa, o negócio lá em casa não está bom, tá? Aí você pergunta, escuta, e o Evangelho Lar, está fazendo? Não, sabe que eu não, nem sempre eu faço, é porque ela, então volta a fazer. Ela começa a fazer outra vez, passa, e agora? Mas sabe que melhorou? Agora já está tudo bem novamente, e as coisas melhoram.
Muito bem, e a historinha? Não tem historinha?
Essa história não é uma história, é um fato verídico. Houve um assalto num grupo de casas. Essas casas antigas, que elas tinham o mesmo telhado, ligando todas as casas um telhado só. Geminadas, que falavam antigamente, né? Mas é por dentro do telhado, era aberto, assim, por dentro. Então, o ladrão entrou nessas casas e ele conseguiu, ele roubou todas, eram quatro casas, ele roubou três das quatro casas, ele conseguiu roubar. Ele desceu pelo forro, né, pelo telhado, desceu e roubou. Menos uma das casas. E esse ladrão foi preso, conseguiram prender. E perguntaram para ele por que ele não roubou apenas uma. Porque aquele que não foi roubado, ele ficou meio suspeito, né? Por que não roubou só aquela que não roubou, né? Sendo que não tinha ninguém na casa. Ele falou assim, ela que eu não entrei porque é a única que estava com a luz acesa. E achei que tivesse gente lá dentro. E por isso que eu não desci. E aí depois foram verificar e não tinha ninguém na casa. No dia as pessoas não estavam na casa. Ele, o ladrão, percebeu a casa iluminada sem que ela estivesse, sem que tivesse ninguém na casa, né? É um fato, inclusive, policial isso daí, que foi relatado, e é a pessoa que fazia, um local que fazia evangelho no lar, né? Ela estava lá.
O Afonso, a Sandra do Jardim Alvorada está ligando para a gente, fazendo uma pergunta muito interessante aqui para você. A Sandra diz assim: Sandra, um abração para você, viu? Obrigado pela sua ligação e a sua pergunta muito, muito providencial. Diz assim: as janelas do quarto e a cozinha da casa dela ficam de frente para um cemitério. Quais os cuidados que eu devo ter na hora do evangelho do lar?
Sandra, bom dia. Eu vou dizer uma coisa que disse uma amiga minha do Sul. E ela diz o seguinte: se eu for me preocupar, nós temos uma noção de quantas pessoas já morreram nessa face da terra, não é verdade? Certamente nós estamos aqui na rádio e aqui foi um cemitério indígena. Morreu alguém aqui. E morreu muita gente ainda. O cemitério eu tenho que respeitar porque é um, vamos chamar, é um campo santo. É um local de as pessoas estão lá. Aqui estão lá corpos mortos. Existem espíritos que frequentam o cemitério? Claro que existe. Existe lá, existe aqui na rádio, existe na sua casa, existe em qualquer lugar. A minha preocupação com o Evangelho é o pensamento elevado. Eu estou estudando palavras de Jesus. Eu estou preocupado em estudar, em mentalizar coisas boas para a minha vida. Nenhum espírito menos elevado vai se aproximar de você. Muito pelo contrário. Como o Della Nossa acabou de dizer, a casa vai ficar iluminada. A sua vida se torna iluminada. Porque você é mais um na grande seara de Jesus para o bem do próximo.
Perfeito. Ligando para a gente também a Terezinha do Parque Santa Madalena. Terezinha, um abração para você, viu? Sempre na nossa ligação, na nossa audiência. Terezinha, aliás, sempre na audiência da ABC. Um abração para ela. Ela está dizendo assim que, para mim, tudo se resume em orai e vigiai. Devemos crer em Deus, trabalhar e pensar o melhor para si e para o próximo. Mas é isso mesmo, viu, Terezinha? Tá certinho, você não tá errada não, perfeito. Nós concordamos com você. Tá mandando aqui abraço para os meninos do programa e nós mandamos para ela também, né? O Agamenon do Centro de São Bernardo ligando para a gente. Agamenon, um abração para você, dizendo que o Evangelho deve estar sempre dentro de nós, porque o que fazemos de errado, o mundo espiritual nos observa. E o que fazemos de certo também, né, Agamenon? Um abração para você. Nós estamos aqui com o Evangelho no Lar, o nosso tema de hoje. O Salomão lá de Mauá ligando para a gente, dizendo que, obrigado, Salomão, pela sua ligação, que o Evangelho no Lar, para ele, é o momento de olharmos para nós mesmos e vermos nossos defeitos e colocarmos para fora o amor. É o momento de crescer e compreender. Concordamos com você, Agamenon. Perfeito. A Nolita, da Vila Formosa, nossa querida Nolita, um abração para ela. Ligou para a gente aqui, mandando abraço para todo mundo. Obrigado, Nolita. Um abração para você também. Bom, o Afonso, vamos fazer o nosso segundo bate-bola, jogo rápido aqui. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos lá.
Os nossos mentores participam do Evangelho no Lar junto conosco?
Com certeza participam, nos intuindo até uma boa leitura, um bom entendimento das palavras que lá estão.
Nós podemos colocar uma musiquinha instrumental suave como fundo musical para fazer o Evangelho no Lar?
Desde que seja suave, não atrapalhe, tudo bem.
Perfeito. Podemos chamar amigos para fazer o Evangelho no Lar junto conosco?
Podemos, não force o amigo, mas pode convidar.
Quando chegamos num lugar diferente, por exemplo, você chega num hotel durante uma viagem, por exemplo, você vai num lugar onde você não conhece, você pode fazer o Evangelho no Lar lá nesse lugar que você chegou?
Pode. Você é aquele seu compromisso semanal e você pode fazer aquele Evangelho no Lar naquele horário combinado.
Podemos fazer o Evangelho no Lar sozinho? A pessoa mora sozinha, solteira, mora sozinha, pode fazer o Evangelho no Lar sozinho?
Pode sim, sem dúvida. Eu estive em Parnamirim, meu filho estava aqui em São Paulo. E ele ficava sozinho, quando no horário ele fazia o Evangelho e eu fazia do outro lado, né? Aí ele me ligava e falava assim: pai, eu já fiz o Evangelho.
Pessoas, as famílias que são compostas por pessoas de diferentes religiões, podem se unir, independente das religiões, e fazer o Evangelho no Lar, todas juntas ali?
Não há impedimento, o estudo do Evangelho é para todas as religiões.
Perfeito. Nós podemos mudar o dia em que nós fazemos o Evangelho no Lar? Por exemplo, fazemos só de, como o Sérgio falou, de sábado, aí queremos mudar para terça-feira, posso?
Pode, não há nada que impeça, mas preferencialmente que ela não haja grandes mudanças nesses dias.
Perfeito. Hélio Della Nossa, que está querendo falar alguma coisa aí. Fala, Hélio.
Não, eu só queria reforçar uma coisa que o Afonso falou a respeito da sua pergunta do convidado, né? De convidar as pessoas. Não deve convidar sempre a mesma pessoa, né? Porque senão a pessoa tem que fazer no lar dela também, né?
Com certeza, com certeza.
Ela vem um dia na sua casa, você faz com ela lá. Aí depois, você vai falar: posso vir todo sábado fazer evangelho no lar? Olha, vamos um dia na sua casa, e se ensina, vai na casa da pessoa e faz na casa dela, para ela aprender a fazer na casa dela também, né? E não, procurar não ficar nervoso assim se a pessoa voltar toda hora lá, sabe? Com muito jeito e levar e fazer na casa dela um dia também, né? Para ela aprender lá.
Estamos caminhando para o encerramento aqui. Afonso, obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente no Semana Boa Nova.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua presença, nós agradecemos muito. E você está convidado a estar conosco novamente na semana que vem com o tema Egoísmo e Vaidade. Você fica por aqui na Rádio ABC com o programa Sábado Especial, com o Sandro Pederiva. O Evandro também já está por aqui. E você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.